Tá no ar mais um Café e Bola, o podcast que fala do futebol carioca e, quando sobra algum tempinho, fala do futebol carioca de novo. Obrigado, CBF, mas não ajudou. Dessa vez, o homem que marca os jogos, o Zé Tabela, não marcou jogo de time do Rio para segunda-feira, depois da nossa gravação. Mas aí, só de sacanagem, o Zé Tabela marcou o jogo do Fluminense contra o Fortaleza para quarta-feira, o que é mais chato que gente que cutuca. É chato gente que cutuca. Para essa peleja, o tricolor do invencível Marcão pode assumir a quinta colocação, algo mais legal do que achar dinheiro perdido no bolso, é ou não é? Já o Flamengo continua dando na cara dos adversários. Na final da Libertadores, de novo, o Urubu foi ali no Brasileirão e transformou o Furacão em uma brisa leve. Meteu 3 logo no primeiro tempo e só não fez mais, porque, como diria Jorge Ben, teve humildade em gol. Em terceiro, com 2 jogos a menos, o Mengão segue vivo para levar Brasileirão, Liberta e Copa do Brasil, ou seja, dar 3, o que, convenhamos, não é para qualquer um. E o Botafogo, que encantava, não encanta mais. Empatou com Vitória, que está no Z4, e perdeu em casa para o Avaí. Com 48 pontos em terceiro, o Alvinegro pode sair do G4, caso perca para o CRB sexta-feira no Engenhão. E sem a menor necessidade, o Enderson Moreira e alguns torcedores trocaram gentilezas durante o jogo. Torcedores mandaram Enderson tomar suco de caju, tomar esse suco na Gruta do Barril ou na Casa do Carvalho. A pergunta é, será que ele foi, gente? E o Vasco, hein? Pela primeira vez nessa indústria vital, conseguiu 3 vitórias seguidas, está a 5 pontos do G4 e a 6 do segundo lugar. A torcida está dinizada com o treinador, que está invicto. 3 vitórias e 2 empates. A missão ainda é mais difícil que cunhado devolver dinheiro emprestado. Mas a torcida está acreditando e fazendo promessas, como o nosso vascaíno Vaguinho, deste podcast, que prometeu, é isso mesmo, gente, tatuar o rosto do Nenê na nádega esquerda, caso o Vasco suba. Mas vamos cobrar. É isso. Solta aí a vinheta que lá vem mais um Café e Bola quentinho pra você. Vamos aos destaques, então, começando por você, Tavares, e o destaque do Flamengo.
É isso, o Flamengo é o único time aí do Brasil que pode ganhar 4 títulos até o janeiro do ano que vem. Tem o Mundial ainda, você falou de 3 títulos, não, mas tem 4 títulos. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e o Mundial em cima do Chelsea.
E já ganhou o Campeonato Carioca, é impressionante o Flamengo. Vamos ao destaque, então, do Vasco, Vaguinho.
Fala, Escobar, galera do Café e Bola. Ah, meu querido, bacalhau não dá ré. Vai, Vaguinho, mostra o seu potencial. O Vasco tá chegando, a caravela tá chegando cada vez mais próxima do G4.
Lopes Maravilha, o destaque do Botafogo. Ih, desembalou, Lopes Maravilha.
Maravilha, maravilha. Fala, galera ligada aqui no Cafezinho e Bola, esse fenômeno de audiência que é o Café e Bola, né, irmão? Olha aqui, ó, o meu destaque é o seguinte, o Botafogo tá embolado agora, hein?
Tony Platão e o destaque do Fluminense.
Escobar, meus queridos, minhas queridas, saudações tricolores. Com o adiamento da partida contra o Santos, as novas marcas de Marcão ficam para essa quarta-feira, quando a gente enfrenta o Fortaleza.
Querido Tavares, Gabigol não tá fazendo gol. Isso também não é um motivo de tensão pra ninguém, não, né?
Não. Continua sendo artilheiro da Libertadores, inclusive. Tá na final agora. Tá dando muito espaço, né? Deu 2 passes nos últimos 2 jogos. Deu 1 passe pro menino Bruno Henrique. Fez 2 gols o Bruno Henrique com 2 passes do garçom Gabigol. A nova faceta.
Tá saindo mais da área.
Isso.
Saindo mais da área também o Gabigol. E o Flamengo precisou jogar 45 minutos, resolveu o jogo com o Atlético Paranaense.
Em 9 minutos já estava 2-0, né? Minutos. É um absurdo, mais um passeio do Mengão, né?
E eu ouvi dizer que o Renato, claro, que assiste aos nossos cafezinhos, ouve o podcast Café e Bola, e ele ficou muito sensibilizado com o seu apelo para não escalar reservas mais, que os caras têm que jogar. Por isso que os titulares estavam em campo, claro.
É exatamente por isso. Não sei se você reparou, tem mais um detalhe.
Ah, é?
O Vitor Coelho, mais conhecido como Vitinho, não tem voltado também pro jogo depois que eu falei aqui mal do Vitinho. Falei bem, depois falei mal de novo, voltei a falar bem, mas aí falei mal.
Você joga bem, você fala bem, você joga mal, você fala mal.
Simples assim.
É simples assim, vai na onda. Mas você tem contato direto com o Renato Gaúcho ou ele assiste mesmo o Cafezinho?
Fala. Ele assiste o Cafezinho, eu não tenho o WhatsApp dele, é mesmo porque o WhatsApp caiu.
O WhatsApp caiu.
É, então não adianta ter o WhatsApp.
Não adianta ter o WhatsApp, não.
Eu ouvi os conselhos do
Se tivesse o WhatsApp só, aí não ia conseguir falar
também
com ele.
Também não ia conseguir.
Não ia conseguir.
Não ia adiantar.
Mas aí ele conseguiu. Botar os meninos na
Vamos conversa. Botar os meninos. Sofredores.
É, vocês também estão embasbacados, estão impressionados com a avalanche que foi o Flamengo ontem no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense. Lopes Maravilha.
Zero.
Escobar.
Desgraçado fazendo uma obra aqui em cima. E tá
fazendo
absurdo. Vai atrapalhar um pouco o podcast. Mas são vizinhos. Estão tentando fugir do cativeiro aqui. Pra te falar a verdade, eu nem vi esse jogo, porque eu não perco meu tempo com esse time aí. Eu, dois times vermelho e preto, eu não vou assistir, né?
Mentira.
Vai, tá maluco.
É, Lopes, a gente vai falar do Botafogo depois.
É.
Sobre o tal do futebol envolvente, o futebol mais bonito do Brasil, que o Klopp estava vendo. A gente vai falar daqui a pouco.
Mas Escobar,
fala, calma aí,
nós temos que falar. Esse cafezinho, esse podcast trabalha com o quê? Com a verdade.
Verdade.
Não temos medo da verdade. Temos que falar a verdade. O Flamengo jogou contra os reservas do Atlético Paranaense. Isso não foi citado nesse valoroso podcast, nesse valoroso cafezinho. Ganhou do reserva do Atlético Paranaense. Por isso que pegou essa moleza. Se pega o Furacão, pegou o Brisa. Se pega o Furacão, perde o jogo.
É, mas algumas semanas atrás, o Flamengo pegou com os reservas o time do Palmeiras, que é o segundo colocado, está na final da Libertadores, e venceu o Palmeiras com os reservas. Com o Vitor Coelho, com o Michael.
Vitor Coelho, Vitinho.
Vitinho.
É. Só é lembrando, Escobar.
Lembre, Ló.
É bom lembrar que aqui também a gente trabalha, além de verdade, de cobrança, a gente trabalha com informação também. Eu não tenho nem certeza dessa informação, mas vou mandar. O Flamengo vai pegar o verdadeiro furacão na Copa do Brasil. É isso.
Vamos
lá. Agora vai ser efusivo. O Flamengo vai pegar o verdadeiro furacão na Copa do Brasil. E aí sim eu vou querer ver se vai ser essa moleza toda aí, esse vendaval de poeira apenas, ou se vai ser o verdadeiro furacão. É aí que eu quero ver. O Tavares de falar, ligar pro Renato Gaúcho, Vitor Coelho, e pra Misael, Messiel, etc, etc.
Mas você diz que não vê jogo do Flamengo? Por que você quer ver? Você diz que não vê o jogo do Flamengo? Você não perde seu tempo? O que você vai ver?
Esse você vai ver?
Eu quero
esse
ouvir falar ver? Depois.
Só. Ah, vou ouvir falar.
outra coisa, hein? Eu vi esse jogo por acaso, tá? Por acaso.
Uh-huh.
Tava ali de bobeira, acabei que eu vi o jogo. Eu vi, com esses olhos que a terra há de comer e apenas a terra, o seguinte, Gabigol não gostou... passe lá, foi dado pro outro jogador lá, pro Andrés Pereira, hein? Ele correu e não comemorou, hein? Trabalhamos com a verdade neste podcast, neste cafezinho, ele não comemorou.
Temos coragem pra falar o que é. E eu tenho duas perguntas aqui, Tavares. Você faz parte desse time aqui de corajosos. Que não se rendem ao senso comum, inclusive da imprensa, nunca. O Gabigol não comemorou o gol do Andrés. É crise na Gávea?
Eu acho que comemorou sim, cara. Ele comemorou, ele tava meio cansado já, cara?
Aquele pique também.
Também, no final do primeiro tempo.
É verdade.
Já tava cansado, tinha dado um pique. Fiz uma jogada maravilhosa, uma jogada de almanac, de cinema.
É.
De cinema ali. Deu aquele toque pro menino Arrascaeta, que tá jogando fino.
Tava demais.
E aí o Arrascaeta empurrou pro Andrés. Ele teve que escolher o Arrascaeta. Pra esquerda ou pra direita. Como tocou pra esquerda.
E fez a opção certa.
Aparentemente fez. O Gabigol, ele não tem mais aquela confiança que tinha no Gabigol, porque o Gabigol está fazendo poucos gols.
Então
o Arrascaeta, como o menino já, o rei da trave lá, que é o André, acho que tinha acertado 3 bolas na trave antes de fazer aquele gol. Agora ele vai fazer o gol. Tocou sozinho, Andrés, cutucou.
Eu quero dividir com você.
Luiz Roberto na rua, sim.
E o Flamengo empata o contra-ataque. Bola tocada linda, bola do Gabigol pro Arrascaeta. Andrés Pereira passou na esquerda. Arrascaeta tocou pro Andrés. Gol!
quero dividir com o Pedrinho, com os rapazes, torcedores dos outros clubes também, a outra polêmica, porque hoje, para minha surpresa...
Polêmica.
Falo mesmo, eu falo mesmo.
Fala, pô. Aqui é só
falo
verdade,
mesmo. Redação Sport TV, o, né, todos, Seleção Sport TV, antes de vir aqui gravar o cafezinho ouvir, o Andreas tem impressão que é o novo Pelé. Ele é um jogador espetacular, ninguém entende como ele saiu do Manchester United. É o maior jogador do Brasil depois da exibição de ontem. Eu queria saber se você concorda com isso, Tavares.
É um belíssimo jogador.
Ah, bonito ele é. Tô perguntando se ele joga bem.
Ah, tá. Belíssimo e joga bem, joga bem. Não é esse craque todo que estão pintando, concordo com o senhor.
É.
Não é esse craque todo, mas é um belíssimo jogador. Acho que veio à altura ali, se o Flamengo... substitui à altura o nosso Gerson, o Coringa ali. Temos um Coringuinho agora.
Eu já vi, inclusive, hoje, nesses programas conceituados, diminuírem o Gerson e dizerem, não, agora esse é muito melhor que o Gerson.
Isso aí. Porque ele...
Ah, por quê, Lopes?
Porque, Andreas, eles acham que o cara é europeu, sei lá. O cara nasceu na Bélgica.
Mas ele é europeu,
cara.
Ele é belga, né?
Ele é europeu, ele é belga.
Ele é belga, Lopes.
Então, aí eles acham que o cara... é brasileiro, um nome esquisito, entendeu?
Foi isso que ele quis dizer.
Assim. A gente não tá...
Pô, pera lá. Pô, a Bélgica só ganha da gente na cerveja e no chocolate, mais nada. Tudo bem, ganhou na Copa do Mundo também, mas o Brasil ajudou. Ah, pô, o Gerson, vamos falar a verdade aqui, mais uma vez trabalhamos com a verdade. É porque chega aqui no futebol brasileiro, qualquer nota 6 vira nota 8. O Gerson tá lá no Olympique de Marseille,
tá no banco
de Marseille, e tá banco. Lá sendo criticado, tá no banco, o pessoal banco. Tá falando mal dele lá, o Guendouzi, não sei quem, o Sampaoli, crise lá no Olympique de Marseille por causa do Gerson.
O Sampaoli corre mais do que o Gerson no jogo.
É, provavelmente.
O Sampaoli.
Provavelmente.
O Sampaoli siga na lata mesmo, corre mais do que o Gerson. É. Tony Platão, tão calado, por favor, Tony Platão, se expresse.
Desculpa, é que desde que eu ouvi que o Renato Gaúcho está pegando conselho com o Tavares, eu tô confuso demais. Eu não tô conseguindo raciocinar. Eu só queria deixar claro que eu nem sabia que o Flamengo ia jogar e que Andréas, para mim, é o guitarrista do Sepultura.
Andréas Kisser.
É só isso, Andréas Kisser, né? Ou seja, o Andréas beijoqueiro.
Beijador. É,
falou
beijador,
pouco e não falou
mas
nada.
Mas é isso, eu tô muito chocado. O Renato Gaúcho pega conselho com o Tavares. Eu tô animado agora.
Toma uma água.
Se anima.
Toma água, respira fundo aí. Toma água. É água mesmo isso aí? Respira fundo. E a gente vai seguir agora com o nosso brabo cafezinho.
Escobar.
Fala, Lopes.
Desculpa, só eu tô pra falar isso já tem um tempo. Mas isso aí também não vai entrar no podcast porque não tem imagem. Mas a galera do cafezinho, que tá no cafezinho... Pô, o Tony Platão é um péssimo ator. Não tem nada na caneca dele há dias, todas as vezes. Ele vem, tira a caneca e faz... E ninguém toma café ou água,
não, tem,
que seja,
tem.
Fazendo...
Ó, derramei na mesa, seu palhaço.
Não dá.
Tem sim, Lopes.
Tá. Olhei tudo.
Não, ele acabou de provar que tem. É apenas um hábito que ele tem depois de beber água. Qual o problema, né? Vamos seguir então.
Com a velha surda
parece
da praça.
Com a velha surda da praça nossa, bebendo água. Mas tudo bem, cada um tem o seu hábito e tudo mais.
Não. A velha surda da praça sou eu saindo de carro em ladeira.
A velha surda. Peraí.
Isso aí foi um.
Você tenta
enigma.
Sair na ladeira, conta a gravidade.
Fala, mestre dos magos, o que você quis dizer, cara?
Fala, me esfinge.
A velha
Vocês
surda.
Vão chegar lá.
Não, peraí, a velha surda sou eu de carro subindo a ladeira.
Não, sou eu saltando do carro na ladeira.
É um enigma.
Vocês não moram em ladeira.
Qual o caminho de ladeira?
Se vocês morassem ladeira, você ia saber o que é o táxi ou o carona para assim e tá inclinado contra a gravidade, abre a porta e você tem que sair.
Ô, Lopes, mas isso não é água mesmo.
Ah, não é mesmo?
Pode ser desse, outro produto.
Desse delírio aí, imagina o que tem nessa caneca.
Devaneio.
Deus do céu, cara.
Eu estou confuso desde que recebi a informação que o Renato Gaúcho ouve os conselhos do Tavares. Isso, vamos ser sinceros. Isso está deixando o meu cognitivo tá em crise. Mas vai melhorar. Vamos indo, eu estou absorvendo.
Vou tratar de explicar para você melhor depois.
Você, no caso, é um conselheiro do Flamengo.
Exatamente, é um conselheiro.
Um conselheiro.
Um conselheiro oficial ali, eleito.
É, para ir lá na reunião de condomínio.
Não. Um conselheiro de ali. Falou, porra, Renato.
Oh, vem cá, conselheiro, uma coisa importante. Olha só, vamos falar a verdade aqui. O Tavares está aí no estúdio porque ele foi expulso da área gourmet dele, do prédio, né? É isso?
Não espalha isso.
Ele foi expulso. É a verdade, né? Vamos falar a verdade.
É verdade, Vaguinho.
Tomou uma multinha.
O que está acontecendo aqui nesta edição do nosso podcast, do Cafezinho, é acolhimento.
Perguntei ao Escobar se tinha como fazer no Banco da Praça. Ele falou, não, Banco da Praça não
vamos vai deixar você.
Vem pra cá.
Não, vem ficar com a gente aqui.
Movimento
tá aqui com a gente, graças a Deus. Tavares.
Sim.
Presidente Rodolfo Landim, indignado.
Indignado.
Porque o Flamengo vai perder jogadores para seleções, no plural, não só brasileira, e o campeonato não será adiado como Juninho Paulista, diretor da CBF, disse que seria.
Tinha prometido.
Hein? Eu queria saber a sua opinião sobre isso.
É a tal da isonomia, né, Alex Escobar? É a isonomia que valia para a torcida, que o Flamengo pediu para voltar à torcida e não podia, porque a torcida só do Flamengo ia ser vantagem só pro Flamengo. Aí quando o Flamengo perde 4-5 jogadores para a seleção brasileira, aí a isonomia não vale. A isonomia só vale quando eles querem. A CBF está completamente errada e a torcida está revoltada. Acho que tinham que ir lá para a sede da CBF, lá fazer um protesto contra a CBF. Que é um absurdo, né? Estava tudo certo.
E tudo bem se o campeonato acabasse no dia 29 de dezembro, Tavares?
29 desse ano terminou em janeiro, por que não pode terminar em dezembro?
Porque compromete as férias.
Ah, tá bom. Então, é engraçado que foi justamente quando só o Flamengo teve seus jogadores convocados. O Atlético teve... É muito estranho isso aí. Acho que estão boicotando esse tricampeonato do Flamengo.
Tá dito. É a opinião.
Eu queria dizer o seguinte: caso. Isso é importante, tá? Caso o Tite convoque o Vanderlei, o Vasco vai liberar. Não tem problema nenhum.
Ah, vai liberar o Vasco? Em nome do prosseguimento do campeonato.
Em nome da boa seleção brasileira, caso convoque Vanderlei, o Vasco libera. E caso não convoque, o Vasco libera também, assim mesmo. Ele pode ir lá para a seleção mesmo sem ser convocado. Também não tem problema.
Dá uma ajuda lá. Tony Platão quer falar, né, Tony?
Tá aí não só dizer que tá aí mais uma questão que a volta do amadorismo resolveria facilmente.
É, agora falando sério, isso é mais uma discussão maior, né? Não pode ter jogo de clube na data FIFA,
E no mundo inteiro não tem.
Não tem, só no Brasil
tem.
Isso é um atraso.
E eles perderam, né?
Pô, isso é um negócio que eles... tem um menor cabimento. A discussão é maior, não é? É o Flamengo, todo mundo é prejudicado, o torcedor é prejudicado. É, tem que acabar isso aí. Ah, mas o estadual não tem, não. Não pode ter jogo em data FIFA.
Os torcedores de outros times falam assim, mas você não tem um time bom? Não quer que convoque para a seleção? Eu falei, pô, então qual é o macete? Então é só contratar jogador ruim para ninguém ir para a seleção?
Pois é.
O Flamengo monta um time espetacular, gasta um dinheiro para montar um time, uma estrutura, e aí tiram 4 jogadores dele para a seleção brasileira do Uruguai, para a seleção brasileira do Paraguai, para a seleção do Chile. E aí, naturalmente, o Flamengo fica órfão.
Mas essa discussão, cara, é impressionante.
Um de cada vez, Tony Platão.
Mais uma prova que o dinheiro não é tudo. E eu queria dizer, isso é um problema seríssimo de calendário que a gente tem, que causa a gente não paralisar em data FIFA. E provavelmente, como nós somos o único país que não paralisa, nós somos o único país também que tem campeonato estadual, que tem que ser racionalizado de uma forma a botar durante o ano os times menores a jogarem mais e não ocupar tanto dos times que estão disputando as 3 ou as 4 divisões principais criadas pelo Fluminense no Brasil.
Baguinho.
Cara, essa discussão, se você for pegar o Globo Esporte lá dos anos 80 com o Galvão, com um belo bigode assim, apresentando,
eles usavam um bigodão,
cara, é a mesma
bonito,
coisa. Né? É, 30 anos discutindo a mesma coisa e não muda isso. Eu concordo que o estadual pode ser mais enxuto, mas se não conseguem colocar o calendário, o carioca, o paulista, os regionais mais enxutos, não interessa, vai ter que parar de qualquer forma, para tudo, em tudo que é lugar. Você não pode continuar, e ano passado tinha um papo que era a pandemia, não, aí agora 3 jogos, vai ter que, a situação ficou complicada, e os caras vão arrumando desculpa o tempo todo, e não conseguem fazer isso, é impressionante, parece que os jogos da seleção aparecem assim do nada, né? Opa, amanhã tem jogo da seleção, e não vai poder parar o campeonato.
É, pois é. Lopes Maravilha quer completar.
Não, não, eu só queria aqui dizer que eles perderam uma grande oportunidade agora, infelizmente com a pandemia, de ter ajustado o campeonato aos campeonatos europeus, etc, etc, para justamente não ter esse problema da data FIFA. Era o momento de enxugar ou terminar com o campeonato regional e ajustar o campeonato aos campeonatos europeus e às datas FIFA. Resolvia. Eles perderam uma grande oportunidade para isso.
É, vamos falar de Vasco da Gama? Ô, Vaguinho, não sei se eu já ouvi isso antes, tal, me parece familiar. Mas embalou o Vasco, hein? Jogando um grande futebol na Série B, o Vasco embalou, Vaguinho.
Não! Não use essa expressão que deu ruim aí, tá? Sabia
que ele ia falar isso.
Não, esquece esse negócio de embalou. Nada disso. É outra parada. Eu diria o seguinte, bacalhau não dá ré, Escobar. Bacalhau não dá ré. É isso. Aqui, ó. Tá difícil? Tá difícil, mas estamos chegando. A caravela, o cara já olha ali no retrovisor, tá chegando. Estamos 5 pontos do G4, que é o que interessa, e 6 no segundo colocado. Tá chegando. A torcida do Vasco tá dinizada, entendeu? O Diniz pode até dar aquele show que ele deu com o Tietê. Seu perninha, filho da truta, não sei o quê, fazer aquilo tudo, que a torcida vai comprar o barulho dele. São 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. Nenê jogando muito bem, menino Nenê voando, entendeu? O Cano é sensacional, o time tá muito, muito bem. Leandro Castan fez um pênalti que não foi pênalti, entendeu? Vamos falar a verdade.
Como é que ele faz um pênalti que não foi pênalti?
Pênalti, porque é o seguinte, pênalti na TV, tem um pênalti na TV e um pênalti no campo. No campo não foi pênalti, na TV foi pênalti. Entendeu? E no campo, o juiz, muito, muito bom, por sinal, Rafael Paulo, excelente, hein? Personalidade, ele foi lá, olhou as imagens mostravam pênalti, mas as imagens do campo não mostravam pênalti, e aí ele muito bem...
Pra falar da TV Globo, dizendo que o pênalti não é pênalti, é que passou não, na TV,
a imagem
é
sua boca. Imensa fidelidade,
fidelidade máxima.
Exatamente, mas o que acontece, a câmera tão boa... que ajudou na hora do pênalti. Pegou uma microimagem que no campo você não percebe.
Foi bem, Vaguinho, foi bem.
A imagem... Muito, muito obrigado, muito obrigado.
Eu quis te derrubar, na verdade.
Exatamente.
Eu quis te derrubar.
É um Super HD, é um 4K, 8K, que aí qualquer lance ali esbarra. Um pelinho derrubou o jogador. E não é verdade, não foi pênalti. Mas conseguiu uma grande vitória contra o Confiança. Ganhou confiança também, eu diria, o Alex Escobar também fez esse trocadalho, entendeu? É, ganhou confiança e agora a gente segura, amigo. Agora estamos ali. Faltam, era desesperador, ganhar 10 em 14, aí 9 em 13, nós estamos lá chegando, vamos devagarzinho, ainda tem. Agora, é o seguinte, são dois elevadores, um tá aqui e o outro tá aqui, mas eles estão quase se encontrando, hein? Tem gente aí que tá com o botão descendo um pouquinho. E tem gente que tá subindo. No momento a gente vai se esbarrar ali. Eu tô sentindo isso. O olhar de preocupação de um rapaz da janela aqui do lado. Hein? Tá levemente preocupado.
Tô sentindo uma preocupação. Presta atenção que eu acredito que o amigo está falando de mim. Veja bem, eu não tô nem aí pra você. Eu olho pra cima, pra frente. Você, sim, tem essa preocupação e eu entendo esse desespero, esse ardor, esse fervor de que as coisas modifiquem. O Botafogo, não. É só manter o trilho. Estou olhando para cima. E para cima continuarei olhando, Vagnólio. Simples assim.
Mas olha aí, maravilha. Eu vi pelas lentes maravilhosas do Sport TV do Premier, o senhor estava lá batendo boca com o Anderson, filho do fim. O senhor estava
mandando
ele tomar suco de caju. Eu vi. Pode mostrar as imagens aí. Lopes estava lá, brigando lá. Então o senhor não está tão tranquilo assim, não.
Jamais faria isso. E nesse momento eu estaria me deliciando ali com um belíssimo cafezinho com cevada. Ali, tranquilo, assistindo um bom futebol. Entende?
Fala, Tony Platão.
Vou discutir. Desculpa,
gostaria, Tony. Gostaria que a comissão de análise de atos falhos analisasse a falha do Vaguinho quando ele disse: ninguém mais segura o Vasco, ou seja, vai cair. E outra coisa que me deixa pasmo com esse menino, fico há 20 anos, o Vaguinho me deixa pasmo. Ele diz que trabalha com a verdade.
Atrás dele Sim. tem uma foto do Romário e Edmundo abraçados. Uma das maiores rixas que eu já vi na minha vida dentro de um clube.
Estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama.
Isso é um problema dele, cada um reage do seu jeito. Esse sentimento é triste, realmente.
Só eu que estava treinando os penas, mas quem manda é o homem. E o homem quer que bata o príncipe, eu não tenho culpa.
É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo.
Ah, uma das maiores mentiras, né?
Uma das maiores foi exatamente. Ele diz que trabalha com a verdade e atrás dele está isso. São sinais muito confusos.
Mas Tony Platão, muitos dizem que isso foi uma jogada de marketing para vender camisas. Quem gostava mais do Romário comprava a camisa do Romário. Quem gostava mais do Edmundo comprava a camisa do Edmundo. É isso, né, Baguinho?
Tony Platão, as relações são mentirosas. Esse negócio de amizade não leva a lugar nenhum. Você é muito amigo,
verdade,
de cara, daqui a pouco te pede dinheiro emprestado.
Isso é mentira,
é uma falsidade incrível, Tony Platão. É isso, as pessoas
se amam.
Eu, por exemplo, não gosto de Lopes Maravilha. Eu não gosto de Lopes Maravilha, há 20 anos que eu não gosto dele, entendeu? E nos estamos muito bem. Eu não gosto de Tony Platão, Tavares, então eu detesto, entendeu?
Mas é recíproco, o sentimento é recíproco. Ninguém é amigo de ninguém aqui, pronto. Agora eu te pergunto o seguinte, Vaguinho, você é amigo de Vanderlei Canela Fina?
Pô, Vanderlei não dá, né?
Cadela.
Vanderlei tá demais, né? Todo gol que o Vasco toma, o Vanderlei levanta o braço. Sei lá pra quê. Ele vai levantar o braço pra pegar a bola e ele não pega. Mas pra...
Eu que errei?
Eu acho que é isso. Mas ele não pede desculpa não, Lopes. Ele fala... Ele levanta...
Foi assim, eu que errei.
Ele erra a bola e fala que o cara acertou ele. Ele tem que arrumar uma desculpa pra todo o frango que ele leva. Impressionante, cara. Não sei o que aconteceu com o Vanderlei, mas todo jogo passado, vamos lá, vamos ser sinceros, ele foi bem. Agora, é um desespero. A bola vai na área, meu Deus do céu, o último lance, eu tava ajoelhado no meio da sala, falando, não, pelo amor de Deus, não, porque se a bola fosse no gol, é sorte que o Williams, ele jogou até no Fluminense, inclusive, o cara que a bola sobrou no último lance, aí jogou longe, né? Se vai no gol, é gol, porque o Vanderlei, amigo, ele passa... Agora, a pergunta que não quer calar,
qual é a
meu
pergunta?
Querido Alex Escobar, você deixaria o seu filho pequeno no colo de Vanderlei?
Ah, não precisa, né? Não precisa, né? Pra que isso?
Ele ia deixar cair na hora de embalar, a criança ia cair, amigo. Ele não passou uma segurança, esse rapaz. E é o que temos. Vamos com ele até o final, não tem jeito, vai com ele. É. Mas com o Vanderlei, mesmo com o Vanderlei, nós vamos conseguir esse acesso aí devagarzinho, sem chamar a atenção. A caravela vai ali devagarzinho chegando.
Muito positivo o crescimento dos jovens do Vasco, como o Riquelme, Gabriel Peck, que ontem deu uma belíssima assistência para o gol do Ricardo Graça, e já fez gol com assistência do Nenê. A molecada cresceu com a chegada do Nenê e também do Diniz, né, cara?
Não, é verdade. A chegada também do jogador experiente ajuda muito. Por exemplo, esse podcast, nós temos o Tavares, que tem 93 anos e ajuda muito.
É
nós, garotos, arrendemos um pouco 9, mais.
9-2.
Né? Então isso aconteceu. Isso, 9-2, isso. Quando chegou
o Tavares,
o Nenê,
fazia
cara,
podcast garoto, com tambores indígenas.
Isso, você lembra? Eu sou a mãe também.
Os garotos melhoraram muito, porque tem um jogador que, pô, chama a responsabilidade, né? E aí você tem o Peck jogando muito bem, o Riquelme. Anote este nome, hein? Riquelme. Será mais famoso do que aquele Riquelme. Aquele outro Riquelme. Cara, como joga esse garoto? Ele... É porque esses
depois
novos Riquelmes realmente procedem. Porque o Riquelme tem Riquelme
com K,
tem Riquelme que é Riquelme, tem vários Riquelmes diferentes, mas esse Riquelme é original de fato, igual o Riquelme lá. Com QU, Riquelme joga muita bola, cara. Os garotos são... Ele dá um drible espetacular ontem no meio de dois jogadores. Né? Ele lembra... vamos aqui, guardadas as devidas proporções, ele tem um quê de Felipe ali, pela habilidade,
meu
cara.
Deus.
Um cara que é muito habilidoso.
Olá.
Ele é muito habilidoso.
Olhos verdes, né?
Tem um duto subterrâneo do líquido que o Tony tá bebendo, vai direto pro Vaguinho, hein? Só pode ser.
Ô, Vaguinho, eu quero te dar uma oportunidade
tudo aqui.
De fazer um apelo... O dirigente do Vasco, eu sei que a situação tá difícil, a grana tá apertada, tá curta, mas não vender menino Riquelme, menino Peck, pelos primeiros 2 milhões de euros que aparecerem aí, a molecada vale muito mais, né, cara?
Eu espero que isso aconteça, né? Mas, ô, meu querido Escobar, quando você tá devendo, né? Teu carro vale 40, o cara te oferece 20 e você vende, né? Então, acho difícil que o Vasco consiga segurar muito os garotos. É triste, mas é a realidade dos clubes aqui, principalmente tirando o Corrimão
Rico. Não.
Lamentavelmente, o Corrimão Rico quer ser rico no meio da pobreza. Todos nós, então tem que ver, acaba vendendo um jogador mais barato. Você tem o Bruno Gomes, que virou titular, Andrei, o Ricardo, que melhorou muito, o Peck, Riquelme, Vasco tem uma geração boa, que dá para fazer um dinheiro e sair de uma situação difícil. Mas eu espero que eles consigam vender. Ó, não vai vender por uma bananada, mas se vender por uma bananada e meia, já tá valendo. Já
ajuda. A bananada um pouquinho de uma paçoca.
Né? É, já tá valendo, né?
Tá bom, querido. Tudo bem. Desculpa fazer essa pergunta, tá?
Não, vamos levantar o chão agora. Ah, o programa deu uma caída.
Vamos levantar. Vamos levantar. Vamos falar do embalado Botafogo.
Botafogo.
Escobar, eu vou fazer esse meu comentário aqui com frases. Frases sempre muito pertinentes. Por exemplo, o Botafogo tá embolado, hein? Embolou tudo, irmão. Embolou tudo, embolou pé com cabeça. É, foram dois resultados muito ruins. E o Botafogo agora continua em terceiro lugar. Tudo bem. Mas não precisava ter esse resultado tão ruim, principalmente em casa ali contra o Avaí. Aí você pode até me perguntar aqui, mas essa partida, você vou perder em casa? Eu diria para você, ô Escobar, querido, escorregar não é cair, é apenas um jeito que a perna dá. Às vezes a gente acha que caiu, mas deu só uma escorregada. E a vida segue. G3, 48 pontos, faltando algumas poucas vitórias para se firmar na Série A em dezembro, feliz da vida, tranquilo, como eu sempre digo aqui, você é testemunha disso, Escobar e amigos, vocês todos são testemunhas, eu sempre falo aqui, o importante é estar igual o fermento, no meio do bolo ali no G4, para em dezembro estar feliz e sorrindo. Aí você me fala assim, Lopes Maravilha, mas há um jogo na sexta-feira importantíssimo, contra o CRB, é importante, em casa. Aí eu falo para você, restaurante que vende farofa, não pode ter ventilador de teto, entende? Então é isso. Tem que ganhar esse jogo. Não, um comentário apenas com frases de efeito, hein?
Gostei.
Aí o cara fala assim, pô, mas a torcida precisa chegar junto. Pô, mas tem um negócio do exame que tem que pagar, que é carérrimo. Carérrimo ninguém fala muito, né? É caríssimo e tal, não sei o quê. Eu diria, pra quem não tem nada, a metade é o dobro. Então é o seguinte, já tá sem dinheiro, irmão. Não cobre ingresso. Abre, é só trazer o exame, vamos nessa. Como facilitar a vida do torcedor, Escobar? É simples assim. Agora, se você Lopes, quer saber de mim, depois
eu quero
dessas
saber, frases, eu quero saber como começou a sua discussão com o Enderson Moreira.
Não fui eu, não. Paguei mentiroso. Eu jamais discutiria com o Enderson Moreira, o homem que me devolveu o sorriso, me devolveu a alegria. Jamais discutiria com ele. Agora, ele é completamente desequilibrado emocionalmente, né? O maluco simplesmente abandonou o jogo. Quando foi uma sova, o cara abandonou, virou as costas pro jogo e foi discutir com o sujeito gordo. Tava lá na bancada. Corre, maluco. Tem que dar. Cadê a energia? Ele tá achando o quê? Ele é o Chico Xavier, trabalha com energia. O pessoal traz aqui positividade. Pô, quer o quê? Vai dar parte do time? Pô, tem que jogar bola, irmão. Então ele tem uma semana pra isso aí. Ó, tremenda bola fora dele. Tudo bem que tem torcedor que é muito chato. Eu mesmo sou chato pra chuchu. Mas ele é profissional, ele não pode virar as costas pro jogo, couro comendo lá, pra discutir com o gordinho lá que tá reclamando do time e xingando ele. Parece um maluco.
Mas, Lopes, falando do campo, então, eu te pergunto, Lopes, eu tô muito curioso. Claro. A torcida do Botafogo quer saber de você.
Ela quer saber.
Mas, importante, não sou eu. Não é o Tavares.
Não.
Não é o Vaguinho, não é o Platão, não. É o torcedor do Botafogo, representado aqui por você. Ele quer saber.
A verdade.
A verdade. Eu quero que você diga a verdade. O que aconteceu com o Botafogo nesses dois últimos jogos?
Aqui a gente só trabalha com a verdade, Escobar. Jamais haverá de sair uma mentira que seja. Sobre o Botafogo, principalmente da minha boca. Esse time maravilhoso que encantava o país até duas rodadas atrás. Parou de encantar porque acontece. Eu me lembro que a seleção de 82 deu um show na Copa lá na Espanha e aí pegou a Itália pela pro. O que a Itália fez? Anulou os principais jogadores, as principais jogadas e deu no que deu. A gente chora até hoje a derrota lá no Sarriá. É verdade. Eu me lembro que em 70, aquela seleção do Jairzinho, e tinha um tal de Pelé que jogava também.
Onde ele vai parar com isso? Pô,
cara, essas comparações são excelentes.
A bebida do Tony chegou lá no Lopes também. A bebida do Tony chegou lá no Lopes também.
Não há bebida. Eu não bebo. Meu,
deixa ele terminar o raciocínio.
É importante, meu colega. Então, colegas, o que que acontece? Isso é Botafogo. O Brasil teve dificuldades também para conquistar o título. É assim, as dificuldades estão aí. A vida é feita de felicidades e de tristezas. Então a gente tem que saber administrar isso aí. E aí o Botafogo, Escobar, as pessoas, os times aprenderam a jogar contra o Botafogo. Já sabem que o Chay é uma peça fundamental. E aí começam a dificultar. E aí o treinador, ao invés de discutir com a torcida, ao invés de virar as costas pro campo e discutir com a torcida, ele tem uma semana aí para treinar alternativas, porque o Botafogo hoje, que é o clube a ser batido no campeonato, mas não batido bater mesmo, é o clube a ser vencido. O pessoal quer vencer, porque dá status vencer o Botafogo hoje. O que é que eles têm que fazer? Ele tem que dar alternativas, criar possibilidades do Chay aparecer mais pro jogo. Pô, Chay, olha só, tá ruim aí? Cai pra esquerda, vem pra direita. Parece o grupo Molejo. Vai pra esquerda, vai pra direita. Mas tem que fazer isso, filho. É isso, esse é o trabalho do treinador. Não bater boca, totalmente descontrolado. Isso me irritou muito, sabia? Esse descontrole emocional do menino Emerson, o filho do fim lá.
Vaguinho. Por isso você seguiu discutindo.
Não, ele não discutiu, Tony. Não era ele.
Não era ele. Não, é o seguinte, eu queria perguntar a Lopes Maravilha, esse brilhante analista, se é o seguinte, se de repente o time do Botafogo entrou de salto alto, porque eu vi em um bom programa, Cafezinho com Escobar, e num podcast maravilhoso chamado Café e Bola, um analista falando barbaridade desse time do Botafogo, que era um time que encantava o mundo, que era o Barcelona, que era o Real Madrid, que
foi o Jürgen Klopp. Foi aqui mesmo, foi aqui, né? Foi aqui nesse programa.
Foi aqui.
Falou que o Klopp tinha ligado pro Anderson.
É. Exatamente, que o Jürgen Klopp estava no engenho de dentro para poder saber o que o Botafogo fazia. Talvez isso tenha chegado aos jogadores do Botafogo e eles tenham, assim, entrado com salto alto. Eu gostaria de saber isso.
É possível.
Eu não tenho a prepotência do Tavares, que diz que o Renato escutou ele. Eu não tenho essa prepotência. Eu tenho certeza que ninguém me escuta. E o que é muito bom, diga-se de passagem. Que ninguém me ouça, que ninguém me escute, que ninguém me acompanhe meus exemplos. Mas eu em nenhum momento menti. Não o Klopp, porque o Klopp não limpa a prancheta do Enderson Moreira. Essa é a grande realidade.
Meu Deus.
Mas talvez o Guardiola, tal. O que, que o Enderson tá fazendo? É capaz. E agora, eu jamais discutiria, porque quando eu vou ao estádio, eu quero ser feliz. Quero comer o meu biscoitinho da Rede Globo. Sabe aquele biscoitinho da Rede Globo?
Quero pode comer.
Tomar aquele cafezinho com cevada, que é bom. Cafezinho com cevada.
Muito bom, né?
Geladinho.
Lopes fala.
Pô, então, Lopes é isso que eu quero.
Guardiola quer saber o que o Anderson tá fazendo. Vai dar uma semana, o Guardiola vai estar discutindo com alguém no estádio. Aí sim estará comprovada essa teoria.
É verdade. O Klopp, o Guardiola virando pra torcida e discutindo depois do papo que eles tiveram com o Anderson. É verdade, pra saber das coisas e tal. A gente vai ver isso nos campeonatos europeus já, né? Copiando aí o nosso bravo Anderson. Bravo mesmo, Anderson Moreira. Bravo. E o Fluminense, Fone Platão. Fortaleza tomou uma estilingada do Atlético Goianiense, 3-0. Isso é bom para o Fluminense? Ou é ruim? Os caras agora estão mordidos, podem se tornar adversários mais perigosos.
Ó, Escobar, eu parto do princípio que essas coisas nunca são boas para o Fluminense. A experiência me diz isso. Porém, eu devo dizer que o rei das marcas, o Marcão, está muito bem. Outro dia eu li num vespertino desses que... Não, era no Globo, realmente. Eu li que no Globo.com, nosso Globo.com.
Então
nosso
é verdade.
Marcão é o cara, desde que ele chegou, o Fluminense é o time que mais conquistou pontos na Série A. Porque há uma diferença de pontuação, né? Série A e Série B. Creio eu que as vitórias na Série B deveriam valer 2 pontos só. o empate.
Eu não lembro, não me recordo.
Né? Não, tá parecendo.
E na série C não vale nada, André. Ponto
nenhum. Nada, nada.
Na série C.
Já.
Não, não fala, não fala isso, não.
Olha logo.
Fala isso, não, senão ele vai explicar que o Fluminense. Oh, é abril,
é... Vai cair a
luz. Mercado de trabalho. Também. Não, não fala isso.
Não. O que eu vou falar é que o Lopes tome cuidado com as pragas de Wagner Luiz, o popular Vaguinho, que disse desse elevador descendente aí que é o Botafogo, que ele insinuou descancaradamente, insinuou nada, né? O Vaguinho querendo ser discreto, né? É quase assim, olhando pro Lopes, assim, pro lado. Não dá.
Praga de urubu magro não pega em cavalo gordo, irmão.
Era pra eu estar...
Olha só, eu não sou urubu nem magro.
Olha só, o Escobar tá certo, é um boicote contra a minha pessoa, o Fluminense, porque toda segunda tem algum problema. Era pra eu estar comentando aqui, Fluminense e Santos. O Santos, pra você ver, como eu digo, que essas coisas que mudam nunca é pra bem do Fluminense. O Santos tá numa crise desgraçada e adia o nosso jogo. E a gente, num momento, eu não diria embalado, mas eu diria com consistência, constância, com jogadores. E o menino Luiz Henrique, né? Meu Deus do céu, o que joga de futebol esse menino? Eu fico muito tranquilo, porque desde o início dos tempos dele, eu defendo ele, até quando ele oscilou e todo mundo reclamava, eu defendi esse menino, que joga muita bola. Para mim é o Assis reencarnado, só que com uma diferença do grande Assis, do Carrasco. Ele está se tornando conhecido no Fluminense, não, aos 18 anos de idade. O azar do Assis foi chegar no Fluminense com 30. E outra coisa que devo fazer,
outra coisa,
não passará sem eu pontuar aqui mais um título em cima do Flamengo. Ali, onde o que não vale é o dinheiro, onde vale é o trabalho. O amor à camisa. É. Campeão carioca sub-20 dentro da Gávea.
Vamos é verdade.
Lá, tempo pra cara agregado, 4-2, uma varada, é pai, a gente lá dentro da Gávea levantando taça. Meu mais Deus. Uma vez. Ali, repito eu, aonde não vale o negócio, aonde vale o futebol.
Que ali é a pureza do coração.
Base,
é.
Nada pode ser menor.
De base, e eu começo, a partir desse momento, lançar uma campanha, hashtag... Volta do futebol amador. Temos que voltar aos tempos do amadorismo. E ponto, tá decidido isso.
Começa com essas campanhas malucas, não, que tem um montão já aí mesmo. Tem um monte de maluquice aí, cara. Não, não começa mais com essa, não, cara.
Eu me lembrei do Phil Spector, que morreu defendendo a volta do mono, né, contra o som estéreo. Phil Spector, pra quem não sabe, um dos maiores gênios da indústria fonográfica do século XX. Inclusive, é o único cara, tirando George Martin, que produziu os Beatles, né? E, maluco, tem um filme com ele, com o Dustin Hoffman, morreu na cadeia.
Ele era malandrão, né?
Um péssimo exemplo. Maluco.
Ele era
maluco,
malandrão, total. Né?
Mas ele era a favor do mono. Eu estou agora pela volta do futebol amador, onde o dinheiro não conta. Aonde o vil metal não presta pra nada.
Você e seu ídolo lá, que falam que o Campeonato Brasileiro tem que acabar, que o Campeonato Carioca tem que acabar, a Copa do Brasil tem que acabar. Campeonato. Porque só o Flamengo que ganha, né, Tony?
Tavares, eu provo outra
falou
coisa
do Fred. Pra
você. O Campeonato Carioca acabou... Que ano foi a fusão do Rio de Janeiro com a Guanabara e acabou o Campeonato 1975. Acabou o Campeonato Carioca. Por sinal, o último campeão carioca foi o Fluminense, em 1975. Além de ter sido o maior campeão estadual do século passado, desse século, já disse aqui, nenhum de nós vai ver quem será o maior campeão. Então o Tavares pode falar, ainda faltam 80 anos para acabar o século. Então pode falar que não acabou, eu falo porque acabou, eu falo as verdades. Eu sim, Vaguinho!
Mas o senhor não ganha o título desde o século passado, que o senhor não ganha o título.
Não, mas ganhou Carioca Sub-20. Ganhou Carioca Sub-20, em cima do Flamengo na Gávea, pô.
Espetáculo.
O Tavares, o Fluminense ganhou o Campeonato Brasileiro 2012.
Tem 10 anos que não ganha o título.
Ganhamos um Campeonato Carioca em 2002, porque é uma obrigação de todo time poderoso ganhar um campeonato no ano do seu centenário, gente.
Ah, isso é verdade. Importante. Aí eu concordo.
Não muito importante. Que
realmente
friso
é muito
mais
triste,
isso.
Muito triste. É verdade.
Costumo falar
data
agora.
Se o Flamengo... é mais um ponto que devo frisar.
Se o Flamengo para hoje, acabou, fica 20 anos sem jogar, vocês não chegam lá. Nenhum dos três.
É mesmo? 20 anos?
20 anos. Não, não vamos Flamengo, jogar, não. Vamos parar
não
20
vão
anos.
Vão alcançar o Flamengo.
Parar, não chega
vão alcançar o Flamengo.
Não chega perto.
E a gente volta numa próxima edição, numa próxima oportunidade. Obrigado, Tavares. Obrigado, Lopes Maravilha. Obrigado, Tony Platão. Obrigado, Vaguinho. Obrigado a você,
bye, bye.
Podcaster, que está ligado na gente aqui sempre que sai mais uma edição. Um abraço, gente. Tchau. Até a próxima.